A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
A música de Mahler é uma das mais complexas, belas e desafiadoras dentre as compreendidas no período que vai de finais do século passado aos primeiros anos deste século. Mahler não viveu muito. Viveu 50 anos. Faleceu a 18 de maio de 1911. Ele nascera em 1860, no dia 7 de julho, na Boêmia. Nesse período, a música passa por grandes transformações. Reparemos que Mahler é praticamente coetâneo de Debussy, e, no entanto, o caminho de ambos é completamente diferente. Mahler ficou, para alguns de seus detratores, como um sinfonista tardio, e para alguns de seus admiradores, alguém que levou adiante a experiência da sinfonia, conduzindo-a a posições nunca antes alcançadas em orquestração, em representação de temas, de sentimentos e de profundidade. Ele é, portanto, um compositor cuja glória praticamente começa a se dar a partir de meados deste século, a partir dos anos 50. E é também, sobretudo, um compositor a quem as gravações, e principalmente as gravações estereofônicas, vieram consagrar. Isso porque somente o som estereofônico destaca com absoluta precisão a qualidade, a variedade tímbrica, o material utilizado nas suas orquestrações. Mahler foi, a seu tempo, até talvez mais conhecido como regente do que propriamente como compositor. E sempre viveu a luta interna do compositor a necessitar da afirmação, da aceitação, primeiro por si mesmo, do próprio gênio, e segundo, pelo grande público. A sua Sexta Sinfonia, por exemplo, ele dizia que só depois de 50 anos os maestros iam começar a compreendê-la para que ela seja regida. E enquanto se dava essa ideia na cabeça de Mahler, dava-se no público, para muitos, a ideia de que ele era já um sinfonista superado do ponto de vista das inovações por tudo o que veio depois de Debussy, por Stravinsky e depois por Schoenberg, Weber e os membros da escola dodecafônica. A Quinta Sinfonia é das mais conhecidas e das mais belas. Ela não foge daquele clássico esquema tragédia, desespero, consolação, triunfo em seus movimentos. O primeiro movimento que vamos ouvir em seguida é um movimento que trata exatamente da tragédia. Tragédias, aliás, não faltaram na vida de Mahler. Suicídio de um irmão, a perda de uma filha, a constante luta pela compreensão da vida e o medo da morte, os seus problemas com a alma Mahler, a sua mulher, enfim, dificuldades. O fato é que o primeiro movimento da Quinta Sinfonia traça uma das mais pungentes marchas fúnebres da história da música. O ouvinte prepare-se para reviver e revolver dentro de si mesmo encontros profundos e dolorosos com a dor, com a morte, com a perda. Nós vamos ouvir este primeiro movimento, a Marcha Fúnebre da Quinta Sinfonia de Gustav Mahler, na abertura deste programa. A duração é de 13 minutos e 40 segundos e a orquestra é a Nova Filarmonia, regente Sir John Barbirolli.
Thank you.
Ouvimos o primeiro movimento da Sinfonia número 5 de Gustav Mahler com a Orquestra Filarmonia sob a regência de Sir John Barbirolli. O tempo de duração da versão do maestro John Barbirolli, da Quinta Sinfonia, sobretudo porque ele faz andamentos lentos e aprofunda cada passagem, o que nos permite o aprofundamento também no mundo de Mahler, o tempo da duração é de 74 minutos e 17 segundos. As sinfonias de Mahler, em geral, são sinfonias bastante longas. Infelizmente, não cabe num espaço que nos deixa cerca de 54 minutos de programa entre fala e música, razão pela qual nós ouviremos hoje apenas trechos desta Quinta Sinfonia, trechos talvez mais expressivos, embora seja difícil numa sinfonia em 5 movimentos destacar 3 a dizer que são os mais expressivos. O segundo movimento, que não ouviremos, praticamente continua esse trauma presente e marcado e profundo e sofrido do primeiro movimento, da Trauersmarsch, da marcha fúnebre. O terceiro movimento é um scherzo. E o quarto movimento é uma das obras mais conhecidas de Mahler, porque é destacado constantemente da sinfonia e é tocado como peça isolada até em concertos, tendo em vista a sua presença, a beleza de sua melodia, a clareza de sua orquestração e, sobretudo, o sentimento presente na obra. É um sentimento de tristeza conformada, de certa forma romântica, sem qualquer romantismo, de uma nostalgia doce, de um sentimento de passagem da vida, de uma doce melancolia, além de ter uma orquestração praticamente luminosa, transparente. Ele tem e marca-lhe a presença da harpa, sobretudo. Os ouvintes que não estão familiarizados com a obra de Mahler estarão, por certo, familiarizados com esta melodia, que toca em fundos musicais de filmes, telenovelas. Até já a escutei em fundo musical de comercial de televisão. Vale, porém, apreciar a tessitura orquestral, a forma pela qual Mahler aproveita a melodia de 2 canções antigas, aliás, parte de sua obra, e lhes dá essa orquestração madura. Mahler parecia ser um antecipador da estereofonia. A sua concepção de orquestra é uma concepção de orquestra na qual os planos são completamente independentes e também as marcações de entradas de instrumentos e de naipes operam como se fossem em planos diferentes, o que para a estereofonia é extremamente adequado e revelava, sem dúvida, uma antecipação do autor de algo que ocorreria depois na eletrônica, uma antecipação, digamos, intuitiva. Vamos então ouvir, nos próximos 9 minutos e 51 segundos, o conhecidíssimo Adagietto da Quinta Sinfonia de Gustav Mahler. Chamo a atenção para a regência, o tratamento, a leitura do maestro John Barbirolli à frente da New Philharmonia Orchestra, da Orquestra de Nova Filarmonia. É um tratamento de absoluta transparência, de cuidado com cada passagem, de percepção musical em profundidade de tudo o que a paleta do orquestrador formidável que foi Mahler pretendeu nesse encontro com a esperança, que é o Adagietto da Quinta Sinfonia. Ouçamos. Thank you. Ouvimos o quarto movimento, o Adagietto, da Quinta Sinfonia de Gustav Mahler, com a Orquestra Nova Filarmonia, regente Sir John Barbier.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.